Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações sobre os resultados do terceiro trimestre de 2009. Hoje conosco estão presentes os senhores Eduardo Alcalay, diretor-presidente, Lourival Luz, diretor financeiro e de relações com investidores e membros da diretoria executiva. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.estacioparticipações.com. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. O replay da teleconferência ficará disponível por 7 dias, entre 12 e 19 de novembro. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Estácio Participações, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Estácio Participações e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Alcalay, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Alcalay, pode prosseguir com a apresentação.
Obrigado e bom dia a todos. Obrigado pela presença. Bem-vindos aí à nossa conferência de divulgação dos nossos resultados do terceiro trimestre de 2009. Aqui comigo está o Lourival Luz, nosso CFO e a equipe toda de RI. Como de costume, eu vou me ater aos principais destaques do trimestre em relação ao nosso desempenho, em relação às principais conquistas e acontecimentos aí do período. Depois o Lourival vai seguir comentando em mais detalhes os principais aspectos financeiros do trimestre. E aí, ao final, nós vamos abrir para as perguntas e respostas. Então, bom, queria começar dizendo, obviamente, no terceiro tri, é a época do ano em que nós encerramos o processo de captação e renovação de matrículas de alunos para o segundo período do ano, para o segundo semestre. Nós tivemos uma captação de novos alunos nos nossos cursos presenciais, no total de 32 mil novos alunos, agora no segundo semestre de 2009. Também é importante mencionar, apesar ainda de um cenário ainda retraído por força aí da extensão um pouco dos efeitos da crise do início do ano, da crise econômica do início do ano, apesar ainda de um cenário um pouco de retração econômica, nós, nesse ciclo de renovações, nós tivemos um índice de 87% de renovação da nossa base de alunos. Este é um índice acima da nossa média histórica e que claramente demonstra aí um ganho de qualidade, um ganho de fidelização dos nossos alunos, que é muito importante para a formação, obviamente, da nossa base total de alunos, entre alunos novos, calouros, que somaram 32 mil neste período, além da renovação dos nossos alunos veteranos. Também muito importante neste trimestre foi, como a gente já vinha comentando nas nossas últimas conversas, lançamos os nossos cursos de graduação à distância nos nossos 54 polos licenciados pelo país todo. E tivemos aí uma grande alegria com isso. A captação de alunos à distância nos nossos cursos de graduação bateu mais de 6 mil alunos, 6,2 mil novos alunos no primeiro período de lançamento desses cursos. Isso foi bastante acima das nossas expectativas. Os cursos de graduação à distância, eles têm uma característica específica, que eles têm, diferentemente dos cursos presenciais, eles têm quatro ciclos de captação no ano, né? Dois por semestre. Nós agora, nesse momento, já estamos no meio do segundo ciclo de captação, agora no quarto trimestre desse ano, e já atingimos outros 2 mil novos alunos, né? Então, isso mostra para nós, uma alegria muito grande, mostra a qualidade, a consistência da plataforma de ensino à distância que nós montamos, tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto do ponto de vista de qualidade, de metodologia de ensino, dos professores que lideram esse esforço e, obviamente, a nossa plataforma tecnológica e de comunicação. Isso nos dá uma crença muito forte, como a gente já vinha esperando, que ensino à distância certamente vai ser uma grande avenida aí de crescimento, de aceleração do nosso crescimento, da nossa base de alunos, assim como um aumento de receita e lucratividade aí pelos próximos anos. Então, nessas condições, a nossa base total de alunos, ao final do terceiro trimestre de 2009, ela atingiu 201 mil alunos, entre presenciais e à distância, sendo 79% disso a graduação tradicional e 21% a graduação politécnica, os chamados cursos tecnólogos de mais curta duração. Falando um pouco de novo de renovação, como eu disse, nós atingimos aí um índice bastante bom, de 87% de renovação, mais uma vez, é um maior índice histórico que a gente atingiu aí na história recente da Start. Isso é muito importante porque isso foi atingido sob uma, como eu disse, um cenário econômico não dos melhores, ou seja, nós víamos aí no meio do ano aí um pouco de um nível de insegurança em relação a emprego, em relação a perspectivas econômicas. Isso, como os senhores devem estar acompanhando aí, em diferentes setores, no nosso setor também, trouxe, de certa maneira, um impacto um pouco negativo na condição de, efetivamente, trazer mais e mais alunos para o mercado, seja calouro, seja também a renovação de alunos a veteranos. Então, nós atingimos esse índice muito bom, e além disso, como já desde o início do ano e agora neste ciclo de renovação do meio do ano, nós continuamos com uma política muito rigorosa com relação à renegociação e renovação de matrículas de alunos em atraso, alunos inadimplentes com as suas mensalidades. Nós, vocês podem ver através aí dos nossos dias de recebíveis, que estão aí na casa dos 40 dias, que estão absolutamente em linha com o nosso histórico, a nossa administração de capital de giro. Nós estamos cuidando muito do nosso crédito, nós estamos cuidando muito do nosso capital de giro e sendo muito restritivos em relação aos alunos em atraso, e ainda assim conseguimos um índice de renovação muito bom. Então isso mostra que a companhia conseguiu balancear e aliar muito bem uma política comercial agressiva, de trazer e renovar o máximo de alunos possível, conciliando isso com uma política financeira e de capital de giro absolutamente responsável. Vocês vão poder ver mais ao longo da apresentação. Nós não consumimos nada de recursos financeiros com capital de giro nesse ciclo. Os nossos dias de recebíveis estão absolutamente sob controle e, obviamente, junto com isso, a saúde da nossa carteira de recebíveis é muito boa, que se espelha também no nosso desempenho em relação às despesas de PDD, que continuam absolutamente sob controle e como o Lorival vai poder mais adiante detalhar um pouco mais. Bom, em relação à CFC, nós inauguramos a CFC em maio. Nós, ao longo dos últimos meses, viemos consolidando e estabilizando a CFC, o que hoje temos um nível de eficiência e qualidade de operação muito bom, e isso é muito bom porque agora a nossa CFC ela serve a todas as nossas unidades nas suas atividades de back-office, e essas unidades podem fazer o que elas mais têm que fazer, que é absolutamente focar suas energias, esforços, no atendimento ao aluno e na entrega de um ensino ao aluno de cada vez mais qualidade. É importante mencionar, quer dizer, isso é uma realidade, é uma mudança, uma transformação da realidade. Hoje as nossas unidades, o nosso pessoal de campo está absolutamente focado em servir os nossos alunos, e todo o back-office que era feito antigamente lá, eles agora estão sendo servidos e muito bem servidos. Eu tenho depoimentos pessoais de todas as viagens que eu faço aí nas nossas unidades, depoimentos pessoais de colaboradores que estão muito felizes e trabalhando muito bem dentro dessa nova realidade. Um evento e um marco importante aqui desse período também é com relação à nossa central de ensino, o que nós já vínhamos discutindo com os senhores nas últimas conversas, que é o trabalho de reestruturação e desenvolvimento, forte desenvolvimento da qualidade dos nossos principais cursos. Esses trabalhos estão chegando numa fase de finalização e nos colocando absolutamente prontos para lançar cursos com currículos padronizados e integrados em nível nacional a partir do primeiro semestre de 2010. Entrando um pouco mais no detalhe, porque isso é absolutamente importante, quer dizer, nós, dos nossos atualmente cerca de 70 e poucos cursos, nós focamos nos 41 principais programas, 41 principais cursos de pós-graduação, cursos de graduação. Esses 41 principais cursos, eles respondem por 87% da nossa base de alunos. Estes 41 cursos tiveram seus currículos reescritos, atualizados e atualizados em linha com as demandas do mercado de trabalho, atualizados em linha com as demandas regulatórias. Né? Além disso, nós alteramos um pouco a metodologia de ensino de todos os nossos cursos, agregando um peso maior de disciplinas online, disciplinas à distância a serem ministradas nesses cursos, também agregando as atividades que nós chamamos de práticas estruturadas, que são atividades de autoaprendizagem pelos alunos, executadas pelos alunos e orientadas pelos coordenadores, isso é atividade fora de sala de aula. E o último, mas não menos importante, com essa padronização e integração em nível nacional desses 41 cursos, nos foi possível definir a bibliografia completa para esses cursos, ou seja, o material didático, os livros, textos, atendendo a 100% de todas as disciplinas desses principais cursos, e a partir de acordos nossos com as maiores editoras educacionais do mercado brasileiro, e também fornecedores gráficos, nós vamos produzir este material didático, quer dizer, este material didático que está sendo comprado das editoras, nós vamos imprimir isso através de acordos com gráficas parceiras nossas, e a partir do processo de matrícula de novos alunos a partir de 2010, nós vamos imprimir, produzir e entregar num esquema sob demanda, aluno por aluno, esse material didático na casa de todos os nossos alunos ingressantes a partir do primeiro semestre de 2010. Isso é um marco muito importante na nossa história, na nossa estratégia de elevação da qualidade do nosso ensino, dos nossos serviços. Marca aí, e a gente tem confiança de que isso é um diferencial de mercado muito, muito forte, inigualável por qualquer um de nossos concorrentes. De novo, nós vamos disponibilizar 100% do material didático de todas as disciplinas desses cursos entregue na casa dos nossos alunos. E um detalhe importante, isso tudo vai ser incluso na mensalidade que o nosso aluno vai nos pagar. Então, isso agrega qualidade. Isso agrega um diferencial muito forte, muito visível e tangível para os nossos alunos na sua decisão de escolha da sua faculdade entre as diferentes opções do mercado, ou seja, qualidade, a preços acessíveis, a localização conveniente a ele e, acima de tudo, 100% do material didático incluso no preço. Isso é um marco, como eu disse. Nós vamos implantar isso a partir do primeiro semestre de 2010 para todas as nossas unidades fora do estado do Rio de Janeiro, e as unidades no estado do Rio de Janeiro terão esse modelo implantado a partir do segundo semestre de 2010. Essa decisão de fazer isso em duas grandes ondas é uma decisão de estratégia para uma implantação segura, uma implantação tranquila e prudente dessa grande mudança. Então, os nossos novos alunos, ingressantes, alunos em 2010, fora do Rio de Janeiro, a partir do primeiro semestre do ano que vem, e no Rio de Janeiro, no segundo semestre do próximo 5 anos. Também é com alegria aí, finalizando, é com alegria que nós anunciamos aí no final desse terceiro TRI, que a Start recebeu o prêmio Abrasca de Criação de Valor, como destaque setorial. É interessante, para nós é motivo de satisfação e alegria também. É a primeira vez que o setor de educação recebe este prêmio. Olhando aí um pouco para resultados, passando rapidamente, porque o Lorival vai entrar em maiores detalhes daqui a pouco, com relação às despesas gerais administrativas, ao longo desse período nós continuamos entregando bons resultados, fruto aí da nossa reestruturação de controles internos, reestruturação da nossa estrutura organizacional como um todo, da implantação de sistemas e metodologias muito rígidas e disciplinadas de controle orçamentário, um controle matricial de despesas. Então, nós tivemos um ganho de 2,3 pontos percentuais em relação à receita líquida nos 9 meses, quando falamos em despesas gerais e administrativas, e a nossa expectativa é que esses ganhos continuem nessa direção aí até o final desse ano. Nós, do ponto de vista de mão de obra, principalmente custos docentes e mão de obra, nós tivemos aí um pequeno incremento dessas despesas em relação à receita líquida, 0,4 pontos percentuais, isso fruto aí de basicamente três elementos. Um, o escalonamento das despesas de INSS, como os senhores aí que já nos acompanham há algum tempo, isso é uma variável que acontece nos nossos resultados. Dois, um investimento um pouco maior na qualidade da entrega no nosso ensino e aí um peso maior de coordenadores dos cursos nas pontas, e isso é mão de obra, e a gente resolveu incorrer nesse dispêndio um pouco maior, pensando também na qualidade do nosso ensino e satisfação do nosso aluno. E por último, mas não menos importante, os custos e despesas incorridos em função aí do grande projeto de reformulação e lançamento do novo modelo de ensino para 2010, como eu já acabei de dizer. Esse projeto, obviamente, ele demandou uma estrutura dos nossos principais líderes acadêmicos no sentido justamente de atualizar, reescrever, integrar todos esses novos currículos para esse grande lançamento em 2010, e isso, obviamente, também afetou, de certa maneira, os nossos cursos, mas que é certamente um investimento na capacidade de a gente crescer com consistência e qualidade no longo prazo daqui para frente. Despesas de marketing, nós continuamos nesse período com o nosso processo de nacionalização da nossa marca, evoluindo muito bem. Praças onde a marca Estácio não era presente, nós hoje temos a felicidade de enxergar um reconhecimento muito forte da marca Estácio, como praças como Salvador, Fortaleza e Recife. São três praças onde a marca Estácio não existia. Nós tínhamos a marca CIB, FIC e CIR. Hoje a marca Estácio é reconhecida, é bem recebida, fruto desse esforço bastante grande que nós fizemos. E também o que demandou esforços na área comercial e de despesas de marketing foi o lançamento do nosso EAD, aí, que tivemos grandes, bons resultados aí já logo na largada, mas obviamente demandou um esforço de marketing bastante grande. Nós vamos ver os números aí com o Lorival, mas as despesas de marketing somaram 3,8% da receita líquida no período aí que estamos analisando. Resumindo, o EBITDA totalizou 31,6 milhões de reais no terceiro TRI de 2009, uma margem de 12,6%, indicando aí uma pequena retração em relação à margem de EBITDA do mesmo período do ano passado, quando nós atingimos aí 13,7% de margem. No acumulado dos 9 meses de 2009, nós chegamos a 92,6 milhões de reais de margem, um crescimento de quase 9% em relação ao ano passado e uma margem ainda maior do que o ano passado, uma margem de 12,1%, comparado com a margem de 11,7% de EBITDA no mesmo período de 2008. Então, antes de passar a palavra ao Lorival, eu gostaria de finalizar aqui essa primeira parte da nossa conversa, dando a vocês as minhas perspectivas para a companhia daqui para frente, e perspectivas essas, obviamente, formadas a partir das grandes conquistas aí ao longo desses últimos 12 meses e também, ou seja, do ponto em que nós encontramos agora, estando mais bem preparados aí para os desafios daqui para frente. Primeiro, os resultados iniciais do EAD confirmam a nossa expectativa de que, como eu já disse, essa vai ser uma grande avenida de crescimento e ganho de rentabilidade futuro, ou seja, é um grande filão, é um grande novo mercado que nós começamos a explorar e com margens de rentabilidade bastante interessantes. Os primeiros números aí, praticamente 8 mil alunos já para um primeiro semestre de lançamento, 8 mil alunos já é um grande sucesso e a gente tem muito aí pela frente. Dois, o novo modelo de ensino a partir de 2010, como eu disse, é um grande diferencial, um grande salto de qualidade que nós estamos dando ao nosso produto. Um esforço muito grande de trabalho ao longo dos últimos 12 meses, de toda a área acadêmica, além de demais áreas da companhia, negociando acordos com editoras, checando a questão logística de todo esse novo desenho pioneiro aí de produzir e entregar ensino superior no país. Isso certamente vai ser um grande diferencial, o que nos dá condições claras para acelerar o nosso crescimento orgânico no mercado, ou seja, oferecendo um produto de maior qualidade, conquistando cada vez mais participação de mercado nas praças onde nós já atuamos. E por fim, aí passados 12, 18 meses de grandes esforços concluídos aí de reestruturação, implantação de melhores controles e também instalada e consolidada a nossa central de serviços compartilhados, nós agora estamos prontos, nós agora estamos preparados e com esforços e tempo disponível da administração como um todo para voltar agressivamente a perseguir aquisições no mercado, para voltar a explorar o grande potencial de consolidação nesse mercado. Nós temos dinheiro em caixa, nós temos agora uma estrutura organizacional e operacional preparada para fazer aquisições, integrar essas aquisições de maneira sinérgica e, então, somando também ao nosso crescimento, diluindo custos fixos e aí seguindo numa rota de crescimento consistente com lucratividade. Resumindo, reestruturação operacional, lançamento do EAD, grande salto de qualidade e diferencial de mercado, e aí condições e habilidade para estar voltando fortemente às aquisições. Isso acho que pavimenta aí a estrada para os próximos anos de um crescimento sustentável com produtividade, lucratividade e criação de valor. Então, aqui que eu queria terminar essa primeira parte da nossa conversa, e aí eu passo aqui ao Lorival a palavra para ele entrar em maiores detalhes, e aí a gente segue para as perguntas na sequência. Obrigado.
Bom dia a todos, bom dia a todos que estão aí no call com a gente, acompanhando a divulgação do resultado desse terceiro trimestre de 2009. Como vocês estão acompanhando aí pela web, a gente vai começar indo direto lá para o slide número 2 e falar um pouco aí basicamente da base de alunos. Como o Palácio já mencionou, a gente terminou aí o terceiro trimestre de 2009 com 201 mil alunos na nossa base, e comparado aí com 196 mil alunos do terceiro trimestre de 2008, isso tem um aumento aí de 2,4% contra o ano anterior. Neste trimestre, a gente lançou o nosso ensino à distância, o nosso IAD, com 5 novos cursos, e que já captaram, nesse primeiro ciclo do terceiro tri, 6 mil novos alunos. Agora a gente já está no mês de outubro, concluindo aí um novo ciclo de captação, e nós já temos aí outros 2 mil alunos matriculados para esse segundo ciclo de captação do ensino à distância. Além disso, é importante ressaltar que no segundo semestre, ao contrário do segundo semestre de 2008, todo o processo de renovação ele já levou em conta a postura mais conservadora de renegociação com os alunos devedores. Então, essa base, a gente pode considerar que essa base de alunos que nós temos hoje aí é uma base muito mais saudável do ponto de vista financeiro, porque a gente já está aí quase completando aí 9 meses aí, que a gente começou com isso no início do ano, de uma postura aí bem mais rígida nesse processo, visando ter uma base de aluno mais saudável. Então, quer dizer, esse ciclo já estava aí com 100% das nossas políticas de gestão implementada. Esse processo, obviamente, ele visa uma melhor rentabilidade, uma redução aí da inadimplência, vou falar disso um pouco mais à frente, e, obviamente, a preservação aí do capital de giro da companhia e aí uma consequente geração de caixa efetiva, né? Então, concluindo esse slide, a companhia captou 32 mil novos alunos presenciais, 6 mil novos alunos na base de AD e teve uma taxa de renovação da base renovável de 87%. Indo para o slide número 3, onde a gente tem aí basicamente um resumo das nossas demonstrações de resultado, aqui a gente tem um detalhe, depois nos próximos slides nós vamos entrar um pouco mais de detalhe em cada item, mas a gente pode perceber aí uma queda de margem EBITDA de 1,1% da receita no trimestre e um ganho de 0,4% no acumulado do ano, e aí vocês vão ver, sobretudo, aí impactado por uma compressão da margem bruta. Indo já um pouco mais de detalhe, indo para a página slide número 4, onde a gente vai falar um pouco da receita. A receita bruta chegou a 361 milhões no terceiro trimestre de 2009. Isso aí é uma retração aí de 1,5% quando a gente compara ao terceiro trimestre de 2008. E aí é resultado de uma base de estudante, obviamente, mais estável e uma pequena queda no ticket bruto médio. Mas o importante, e aí é importante destacar, que a companhia aí atuou fortemente no controle dos descontos comerciais e no enquadramento de convênios e acordos operacionais, acordos e convênios com empresas para a redução do desconto que a gente tinha com muitos deles. Outra frente foi a redução no percentual de desconto para o pagamento antecipado de alunos. Então, aqueles alunos que têm a mensalidade vencendo no dia 5, em algumas unidades até dia 10, que pagando antecipado tem o percentual de desconto, a gente atuou nessa linha de desconto também. E aí, como consequência, isso trouxe aí uma eficiência mais ou menos de 4,6% nas deduções, e aí reduzindo essas deduções aí de 115 milhões no terceiro trimestre de 2008 para 109,9 milhões agora em 2009. Então, como resultante disso, a receita líquida somou 251 milhões, praticamente bem em linha com o que a gente teve de receita de 2008. O mais importante é que a atuação nessa linha de deduções é uma situação que fica, e aí, para os próximos ciclos, uma vez tendo aumento de base de alunos de novo e todo o aumento de ticket bruto que a gente tiver, a gente não vai sofrer essa compressão nas deduções, uma vez que a gente já estabilizou isso. Nos primeiros 9 meses também de 2009, a receita bruta, e aí no período acumulado, já subiu em 1,1 bilhões de reais, aí crescendo 3,4% em relação a 2008. E na receita líquida chegou aí a 764 bilhões, o que representa um aumento de 5,1% com relação ao ano anterior, e aí com resultado aí de 5,5% de expansão no ticket médio e uma pequena retração aí na base de alunos contra o ano passado. A maior expansão da receita líquida com relação à bruta também pode ser explicado, como eu já disse, pelos descontos concedidos e a redução aí das bolsas e percentuais de descontos em convênios. Indo já para o slide número 5, onde a gente vai falar um pouco do nosso custo dos serviços prestados, aqui importante a gente detalhar, o nosso custo docente, ele apresentou aí um aumento de 0,6 pontos da receita, com percentual da receita líquida, e aí saindo de 44,4% no terceiro tri de 2008 para 45% em 2009. Esse resultado é importante, ele foi impactado principalmente pelo escalonamento do INSS, que todos se recordam, a cada ano a gente tem um adicional aí do INSS até chegar à alíquota cheia que acontecerá em 2011. Então, esse impacto trouxe impacto, esse escalonamento trouxe um impacto de 1,5 milhão e meio de reais no trimestre, o que representa 0,6% pontos percentuais da ROL só nesse TRI. Outra coisa, outro impacto, também o Alcalá já mencionou, é o reforço do investimento nas horas de coordenação e, obviamente, o desenvolvimento aí dos novos currículos, daqueles 41 cursos que estão sendo padronizados e que será lançado no início de 2010. Então, esse foi o principal, o todo o impacto que recaiu aí sobre o custo dos serviços prestados na linha de custo dos docentes. Desculpa. No acumulado do ano, quando a gente olha o ano como todo até os 9 meses, o impacto foi de 0,5% da ROL, da Receita Operacional Líquida, refletindo também a mesma coisa, escalonamento dos INSS, os investimentos no desenvolvimento dos novos currículos e o reforço nas coordenadorias dos cursos, visando exatamente a implementação desse novo sistema, desse novo currículo para o ano de 2010. Ainda falando sobre o custo do serviço prestado, nos 9 meses desse ano, o nosso custo caixa atingiu, na sua totalidade, 61,2% da receita líquida, o que representa um aumento de 1,1% comparado com os 9 meses de 2008. Esse aumento também deriva aí, principalmente dos custos de pessoal e alguma coisa no custo de aluguel, dos custos de aluguéis e custo de utilidades, que tem um impacto, como já mencionado nos semestres anteriores, principalmente das companhias adquiridas aí no segundo semestre e ao longo de 2008, que tem custos maiores do que as unidades que a gente já possuía. Como consequência, indo para o slide número 6, a gente vai falar do lucro bruto, e aí, basicamente, aqui o que a gente reflete são os efeitos do custo de serviço prestado da ROL, da receita operacional que a gente acabou de dizer. Então, no resumo, a nossa margem bruta recorrente com base caixa foi de 39,7% da ROL no terceiro TRI de 2009, quando a gente compara com 41,1% da ROL em 2008. E no acumulado do ano, o lucro bruto chegou aí a 38,8% de 2009 e comparado com 39,9% no mesmo período no acumulado de 2008. Indo agora, falando um pouco das despesas de venda comerciais, gerais e administrativas, no slide 7 a gente fala o resultado do trimestre e no seguinte a gente vai falar um pouco do acumulado do ano. Então, na página 7, aí, como demonstrado, vocês podem ver no gráfico, a gente nota aí uma redução de 1,2 pontos percentuais no custo de G&A, né, nos gerais e administrativos, quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2008, então caindo aí de 22,4% da ROL e 21,2% para 2009. Isso, obviamente, com todos os efeitos, o primeiro ano de implementação de todo o orçamento base zero e também de todo o orçamento matricial e aí uma rigidez absoluta no controle de gastos e contratação de serviços terceiros, consultorias e todas as outras linhas. Por outro lado, olhando as despesas de marketing, a gente teve nas despesas comerciais, olhando especificamente nas despesas de marketing, a gente teve aí um incremento de 0,8 da receita operacional líquida, e isso obviamente é um resultado dos esforços da nacionalização e reforço da marca Estácio em todo o país, e também os esforços para o lançamento do nosso IAD, do nosso ensino à distância, que aconteceu nesse trimestre. Então, isso representa aí esse aumento das despesas de marketing que a gente teve no trimestre. E aí, as despesas de PDD, provisão para devedores e idosos, elas ficaram aí absolutamente flat com relação ao mesmo período do ano anterior. E aí depois eu falo um pouco mais disso. Indo para na página 8, quando a gente olha o resultado acumulado do ano, A gente já vê que todo o esforço que a gente fez no controle absoluto das despesas administrativas resultou aí num ganho de eficiência de 2,3% da receita líquida. É um resultado excelente, e as despesas com pessoal nessa linha, só fazendo um breakdown disso, as despesas de pessoal, apesar do escalonamento do INSS, que também impacta essa linha, elas reduziram como percentual da receita em 0,2%, quando comparado com 2008, né? E também nas outras despesas, que aí excluindo só o pessoal, a gente teve um ganho de 2,1%, o que totaliza esse 2,3% de ganho que a gente teve no acumulado do ano até hoje. Por outro lado, também a mesma coisa, quer dizer, nas despesas de marketing aí, a gente teve um aumento de 1,1% da receita líquida, ou seja, um investimento maior em marketing, que também é exatamente dando o suporte aí à nossa estratégia de reforço, nacionalização da marca Estácio a nível Brasil, e também o lançamento do Ensino à Distância, como a gente acabou de mencionar, que foi agora lançado e já trouxe aí 6 mil novos alunos e está trazendo aí outros 2 mil novos alunos já nesse trimestre. E aí é importante a gente falar do PDD um pouco, porque apesar desse cenário econômico aí um pouco mais adverso e os impactos na atividade, no emprego, a gente manteve aí a nossa abordagem mais conservadora no reconhecimento de recebíveis, uma política de crédito absolutamente, acho que, equilibrada e eficiente. As despesas de devedores duvidosos aí somaram até o momento 23,8 milhões no acumulado do ano, e aí representando 3,1% da receita líquida, quer dizer, basicamente em flat com o ano anterior. Mas é importante destacar, e aí é importante esclarecer um ponto nessa base de comparação, né? É bom lembrar que a companhia em 2008, no último trimestre de 2008, ela reconheceu 17,9 milhões de despesas extras, despesas extraordinárias com o PDD. E aí referente ao crédito com alunos de renegociação de inadimplentes, que era aquela postura que a gente adotou a partir do final do ano. Esse reconhecimento, ele ocorreu basicamente em função da implementação dessa política de crédito mais rígida e gerou uma mudança de critério de provisionamento para esses devedores. Com essa abordagem, a companhia, quer dizer, reconheceu esse adicional que trazia um impacto, trazia um impacto dos trimestres anteriores. Então, todo o efeito dessa nova política, dessa nova abordagem que a gente passou a tomar, ela foi toda concentrada e foi impactada no último trimestre de 2009. Ou seja, nos primeiros 9 meses de 2008, tá, você não teve nenhum impacto dessa nova política e dessa nova gestão de recebíveis que a gente passou a ter. E o impacto recaiu toda sobre o último trimestre. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente compara agora os 9 meses de 2009 com os 9 meses de 2008, ele fica uma comparação aí quase que é um pouco distorcida ou desfavorável a 2009. Por quê? Porque em 2009, desde o primeiro mês de 2009, os resultados eles já contemplam essa política mais rígida no reconhecimento das perdas. Então, em 2009, de janeiro até setembro, ele já considera o impacto dessa nova gestão. O acumulado de 2008, de janeiro até setembro, não considera essa gestão, o que ocorreu só no último trimestre, quando a companhia reconheceu 17,9 milhões, que refletia resultados dos anos anteriores. Obviamente, agora, para o terceiro trimestre, uma vez que a gente já vem fazendo isso de forma gradual desde o início do ano, nós não vamos ter esse impacto dessa dimensão no quarto trimestre de 2009. Então, quer dizer, não vamos ter nenhum sobressalto nessa linha, e aí o que a gente espera é basicamente manter e aí atingir um nível de PDD na casa de 5% da ROA no ano. Obviamente, no último trimestre, sempre tem um efeito sazonal, que é o mês onde se tem uma provisão maior, e é quando a gente faz efetivamente a análise de todos os nossos recebíveis durante o ano e como é que eles estão, né? Então, é importante esclarecer isso, porque realmente, quando você olha na base comparativa e apenas olhando os números, isso não está refletido, é importante prestar esse esclarecimento aos senhores. Indo falando um pouco assim, como consequência de tudo que a gente disse, o nosso EBITDA, quer dizer, o EBITDA recorrente no trimestre caiu aí de 13,6 para 12,6, uma queda de basicamente um ponto percentual da ROA, atingindo por 9 meses. Um crescimento aí de 8,6, quando a gente atingiu uma margem EBITDA de 12,1, com um incremento aí de basicamente 0,4 da ROA na margem EBITDA no acumulado do ano. É importante destacar também que esse resultado acumulado de 2009, de novo, ele conta com impacto já desde o começo do ano da abordagem da PDD que a gente acabou de explicar. Também já considera todo o esforço de marketing com o lançamento do ensino à distância, os investimentos realizados no desenvolvimento do novo modelo de ensino. Então, o resultado de 2009, ele já está considerando toda essa mudança de postura e a mudança de alinhamento de tanto de marketing como na plataforma de ensino, como o Calais explicou no início, para 2010. E aí, basicamente concluindo, indo para o slide número 10, a gente pode ver que no final do trimestre a nossa posição de caixa líquido alcançou aí, 229 milhões de reais e continuou absolutamente investidos bastante conservadoramente em instrumentos de renda fixa. E como consequência, estou explicando, a Estácio ao longo desses 9 primeiros meses do ano, ela gerou cerca aí de 34 milhões de caixa efetivo, já considerando por todo o capex que foi feito e também o pagamento de dividendos que a gente realizou lá, cerca de 18 milhões de reais realizado no início do ano. Então, a companhia continua trabalhando no desenvolvimento da margem EBITDA, mas também preservando a sua posição de caixa e efetivamente trabalhando na geração de caixa, pagando dividendos, fazendo seu investimento, o seu capex necessário para suas atividades e mesmo assim gerando caixa. A gente não teve nenhuma operação financeira ou nesse trimestre, a gente não atuou e a gestão que a gente tem feito com os nossos recebíveis é uma gestão absolutamente responsável e com uma política de crédito determinada e implementada sistemicamente em toda a companhia para manter o nosso contas a receber sob controle, e isso aí é refletido quando a gente olha os nossos days receivables, nossos dias de contas a receber, que estão aí basicamente em linha, mantendo aí os 40 dias e ficando aí na casa de 112 milhões. Mas importante, de novo, ressaltar que esses 112 milhões têm uma qualidade melhor do que os recebíveis que a gente tinha até aquele momento em 2008, porque todo o processo de renegociação hoje ele é feito com uma segurança jurídica e segurança documental muito maior do que a gente tinha no passado, o que depois isso traz um retorno na nossa recuperação e na nossa cobrança de crédito. Então, a companhia investiu aí em capex 13,5 milhões no terceiro trimestre e no acumulado do ano, na casa de 35 milhões, de qual que a gente já investiu. E aí, para o final do ano, o que a gente espera é ficar na casa dos 50 milhões de reais. Então, acho que esse é o resumo do nosso resultado do trimestre. Eu gostaria de passar agora para a sessão de perguntas e respostas. E aí, na sequência, pedi para o Falcalai fazer os comentários finais dele.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Informamos que para fazer uma pergunta, basta digitar estrela 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem estrela 2. Um momento enquanto coletamos as perguntas. Primeira pergunta, senhor Bruno Giardino, Banco Santander.
Bom dia a todos. A minha pergunta é referente ao titular agora de começo de ano. Como é que vocês estão sentindo a procura de alunos? Essa melhora que a gente tem percebido no ambiente econômico tem influenciado? Quer dizer, vocês têm notado procura maior pelo vestibular do Estácio? Minha pergunta é em relação a isso. Obrigado.
Ok. Bom dia, Bruno. Aqui é o Calai falando. Olha, a gente, claramente, como eu disse antes, houve aí um impacto aí no nível geral de confiança nos vestibulares no meio do ano. A gente já começa a ver o que a gente enxerga em todos os setores, que isso ficou para trás, né? Os níveis de emprego, atividade econômica, volta do crédito, isso também começa a trazer ventos aí positivos também para o nosso setor. A gente começa a sentir uma melhora. É um pouco cedo para dizer, porque ainda nesse período do ano, vamos poder saber, os processos de vestibulares e admissões ainda estão muito no começo. Algumas regiões do Nordeste, como Salvador, têm uma prática, um costume histórico aí de já entrar em safras de vestibular. Então a gente já começa a enxergar aí melhores ventos, mas, por exemplo, praças como Rio de Janeiro, realmente grande massa de inscrições, é bem para o final do ano, aí dá a parada lá na época de pré-natal e só volta forte em janeiro, fevereiro do ano subsequente. Então ainda é um pouco cedo para dizer, mas do pouco que a gente está enxergando, sim, a gente vê um cenário melhor para essa próximo ciclo de captação, ou seja, um cenário em que aquele medo de crise, medo de desemprego, etc., passou e a gente vê aí uma melhor disposição de alunos querendo investir na sua educação superior e tal. O momento ainda é um pouco cedo. Um elemento aí que de alguma maneira vai impactar, acho que não no cenário como um todo, mas talvez no ritmo e na velocidade e no calendário de inscrições esse ano, é o aspecto Enem. O atraso da prova do Enem, como vocês acompanharam, ele tem um impacto em todo o setor, porque o aluno espera o resultado do Enem para competir, vamos dizer assim, pelas principais vagas nas universidades federais e estaduais, né? E aí aqueles que não entram e aí buscam universidades do setor privado, então ficam, talvez tenham um pouco mais de espera nesse sentido, por conta de que a nota do Enem vai sair mais tarde, por consequência a classificação nas federais e estaduais vai ser dada mais tarde, e aí tem a migração toda para o setor privado. Obviamente isso é uma parte do processo de captação, não são todos os alunos, isso é uma fração menor aí do mercado, mas de qualquer maneira isso também pode contribuir para a gente ter uma curva um pouco mais inclinada de concentração de inscrições de vestibulares um pouco mais lá para frente no calendário que é tradicional. Mas enfim, resumindo, é cedo para dizer ainda, mas a gente já vê ventos melhores soprando, e aí acho que é uma combinação de duas coisas, né? Cenário como um todo melhor, e acho que resultado aí do nosso trabalho de uma consolidação de uma marca em termos nacional, de uma consolidação, sim, e solidificação de um esforço de venda, de uma força de venda e ações de venda na rua, junto a ensino médio, empresas também mais robustas, e obviamente a gente já começa a anunciar e comunicar o nosso novo modelo de ensino com material didático, que é um grande apelo para os alunos, nas praças fora do Rio de Janeiro. Isso também já começa a chamar a atenção e ser efetivamente visto como um diferencial para o nosso produto.
Só para fechar mais uma questão rápida, vocês têm potencial para no campus ter uma captação maior do que em 2009? E se existe algum indício de que vocês podem diminuir um pouco o campus para aumentar em termos de distância, quer dizer, canibalização?
Tá, não, a gente não vê isso não. Acho que a gente cresce em cursos presenciais e cresce muito forte em em EAD. A gente, enfim, foi o primeiro semestre aí, captamos 6 mil alunos, e a gente não sentiu e não viu a canibalização. A gente claramente, como a gente sempre acreditou desde o início, você está falando e endereçando um produto para um aluno diferente, que tem motivações diferentes, que tem, óbvio, poder de renda diferente. Então a gente não enxerga essa canibalização e não vê isso como sendo um fator de retração ou piora do nível de captação de presencial, não.
Tá, tá ótimo. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta, Sr. Carlos Vasques, BTG Pactual.
Bom dia a todos. São duas perguntas, vou direcionar cada uma delas a uns, acho que uns eixos aí de crescimento para o ano que vem. Primeiro, quando a M&A, eu queria entender como é que vocês estão estruturados para mapear e executar a estratégia de M&A e também como é que vocês estão vendo a integração desses potenciais targets uma vez adquiridos, com relação a timing e potenciais ganhos de margem também. E a segunda pergunta é com relação aos benefícios da reestruturação, tanto acadêmica quanto administrativa, que vocês realizaram nos últimos trimestres. Qual a margem que vocês estão vislumbrando para ano que vem, dado os ganhos que vocês devem ter, as reduções que vocês devem ter a partir do ano que vem?
Ok. Carlos, bom dia. Vamos lá. M&A. Em termos de mapeamento, assim, isso aí já está bastante estruturado nesse sentido. Quer dizer, nós temos aí uma análise e uma inteligência de mercado bastante forte. Obviamente, o fato de você estar nas principais capitais e cidades do país te dá um grande, muito bom termômetro dessas principais praças, mas além disso, praças em que nós não estamos. Ao longo desses últimos 12 meses, nós fizemos aí uma análise muito forte, e aí com o nosso pessoal de mercado, né, mercado, inteligência de mercado, que trabalhou junto com a nossa área de fusões e aquisições. Então, hoje nós temos as principais praças onde nós queremos crescer a nossa presença, ou seja, onde nós já estamos e queremos crescer a nossa presença, porque é uma praça rica em crescimento, boa em perspectiva competitiva, etc. Nós já sabemos quais as praças onde nós não estamos e queremos entrar, e nesses dois grupos de cidades, onde já estamos e queremos crescer e onde não estamos e queremos entrar, nós já temos mapeado os principais players, nós já temos mapeados a lista de potenciais alvos já com os devidos filtros das concessionárias, das que não são compráveis por um conjunto de razões e daquelas que são efetivamente eleitas como alvos que nós gostaríamos de perseguir. Então, a gente tem praticamente já na mão um roteiro e já tem, obviamente, várias frentes de conversa iniciadas, algumas mais, outras menos avançadas. Então, acho que isso está bastante bem, eu diria que essa é a parte fácil. A parte mais árdua é a negociação e efetivamente buscar acordos que sejam acordos interessantes para a companhia, do ponto de vista de valuation, do ponto de vista de uso aí do nosso capital. Do ponto de vista de integração e extração de valor dessas aquisições, como eu disse antes, a gente deliberadamente ficou fora desse mercado ao longo dos últimos 12 meses, porque a gente estava trabalhando em pavimentar aqui a estrada para poder ter condições para integrar de maneira correta, de maneira eficiente e rápida, aquisições, novas operações. Isso, parte importante disso era a nossa estabilização da nossa CSG, que estamos falando de back-office. Então, quando você faz uma aquisição grande do campo, para você ganhar sinergia, ganhar integração, é todo o back-office, né, por razões óbvias. Então, hoje a gente tem a CSG que toca todo o nosso back-office de uma maneira muito eficiente e estabilizada. E ele tem, a CSC tem um grupo de pessoas focados também em integração, né? Que fizeram a integração de algumas unidades nossas ainda que estavam no processo final de integração, que hoje finalizaram toda a integração dos sistemas nossos de ERP e assim por diante, e estão focados e preparados para fazer tudo isso. A gente acha que hoje tem condições, num horizonte de tempo de 4 a 6 meses, fazer uma integração completa e perfeita de uma aquisição. E aí, quando eu digo a integração completa, é desligar e todo o back-office dessa aquisição. Obviamente, a parte comercial também integrar na nossa força comercial. E, óbvio, o que fica na ponta, que é a operação, professores, pessoal de apoio, tem que ficar, mas rodando totalmente, padronizado aí com os nossos controles, com as nossas políticas e metodologias, tanto organizacionais quanto de ensino. Tá? Tua segunda pergunta, a questão de os benefícios da reestruturação, os benefícios da reestruturação organizacional e também da reorganização acadêmica. A gente, como eu disse, vem aí ao longo dos últimos 12, 18 meses, consolidando e cristalizando aí toda a disciplina de controle de custos e despesas, a disciplina orçamentária, os controles de uma organização bastante grande, pulverizada, que hoje estão muito na mão, em termos de você poder medir e gerenciar aí os seus custos e despesas. Isso, obviamente, é um processo de aprendizado. Ele não começou a mil por hora no primeiro mês lá. Hoje ele está bastante avançado e bastante na mão. Isso vai nos beneficiar nos próximos anos. E a gente já está bastante avançado nessa curva de aprendizado, seja para tocar as nossas operações existentes, administrar o nosso crescimento orgânico e também integrar as nossas futuras aquisições. A reestruturação acadêmica, eu acho que é, como eu disse, é uma questão transformacional do nosso core aí, do nosso produto, da maneira de fazer e entregar ensino superior no país, fazer um ensino melhor do ponto de vista de resultado final para o aluno, resultado final em formação acadêmica, em melhor posicionamento no mercado de trabalho, melhor do ponto de vista de um atributo mercadológico muito visível e tangível, que é o material didático, 100% material didático na mão dele, e também melhor do ponto de vista de custo, né? Essa currículos integrados, nacionalizados em nível nacional, nos permite trabalhar melhor no custo bruto de entregar esse serviço, que é, entre outras coisas, aumentar o componente de ensino à distância nos cursos presenciais e também implantar atividades de prática estruturada, que são atividades fora de sala de aula, de autoaprendizagem pelos alunos, que não requer presença e alocação de professores nesse sentido, para também não deixar de mencionar o material didático. Então, aí também a gente deve ter ganhos de eficiência vindo a partir disso. E a gente está estimando aí um avanço gradual da nossa margem, e a gente, para o ano que vem, aí olha para um ganho de margem aí de 2 pontos percentuais, de, se você olhar 2010 contra 2009.
Tá bom, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Um momento enquanto coletamos as perguntas. No momento não há perguntas. Neste momento encerramos a sessão de perguntas e respostas e passamos a palavra ao senhor Eduardo Alcalá para as considerações finais.
Bom, muito bem. Obrigado a todos aí pela presença aqui nessa manhã conosco. É com satisfação aí que nós fazemos mais esse encontro aí na continuidade aí da nossa transparência, da nossa evolução aí dos nossos resultados. Como eu disse, a gente vem gradualmente avançando nos nossos controles, na busca de eficiência, e estamos prestes aí a um momento importante de transformação ao lançar para o próximo ano o nosso novo modelo acadêmico, que transforma aí o nosso produto e transforma as condições aí de a gente continuar crescendo e crescendo com rentabilidade e criação de valor indo adiante. Então, com isso eu queria finalizar aqui a nossa teleconferência e, obviamente, como sempre, deixar nos colocar à disposição aí para para futuros esclarecimentos. A nossa equipe de RI, o Lorival, e assim como eu, estamos à disposição aí para interações com vocês aí mais adiante. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A teleconferência da Estácio está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.